chegou. Tá começando o Brasil's Gol. Com música, cultura, alegria e good vibes. Olá, mi gente. Direto de Aotearoa pro mundo.
O surdo chama o povo, na roda cresce o calor. Tem sorriso, tem balanço, tem coragem, tem amor. Da esquina até o palco, todo mundo quer chegar. Quando a festa pega fogo, ninguém quer mais parar. Vai subindo, vai, vai sem medo, vai. Que a noite tá na mão, sente o coração. Brasil's Voice, vem, vem.
Welcome, que hora, boa tarde, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Brasil's Voice no 104.6 FM, todas as quartas-feiras, às 2h45 da tarde. Meu nome é Devi Maciel e eu estarei aqui hoje com música brasileira, informação sobre eventos e uma entrevista inspiradora com um convidado muito especial. Só que eu vou apresentá-lo logo após a nossa música. Bom, pessoal, fiquem aí ligados, porque esse convidado, ele é nada mais, nada menos do que músico, idealizador do grupo Zirigdum e também professor de capoeira. Mas primeiro nós vamos ficar com uma música aqui, tá bom? Fiquem aí!
Deixe de lá, deixe de lá, desse baixo astral, vem a cabeça, em frente ao mal, é de lá sim, será vital para o seu coração. É que cada experiência, se aprende uma lição, eu já sei que agora sim. Ele machucou nem com a mão. Aê, se lamentar, sem sua vida, pode encontrar que te ame com toda a força e amor. Assim, sou confiável.
essa música. Não, eu tava até aqui comentando com o Leandro que essa música é um mantra, né? Quando você está triste, só ouve essa música e sai toda a tristeza. Bom, pessoal, nós também temos, não podemos deixar de comentar sobre os nossos apoiadores. Esse programa, ele tem o apoio da DM Cleaning, trazendo excelência e cuidado para empresas e espaços comerciais em Auckland. Para cotações, entre em contato no 021-880-1900.
Reliable team, amazing attention to detail, and always with a smile. Since DM Cleaning, elevating your business to the next level.
Pois é, também não poderia deixar de comentar sobre o nosso outro apoiador, o restaurante É o Origem. Um espaço que celebra a comida latina e nesta Copa eles terão telões para você acompanhar de perto os jogos da Copa do Mundial. Então, se você não sabe onde assistir os jogos ou você quer ir com a sua família para passar um bom momento, É o Origem, é o lugar.
Llega con toda la pasión latina el origen. Pantallas en vivo, comida latina, música, fiesta y pura energía futbolera.
Este mundial va a ser más gustoso, el restaurante el origen. Este mundial va a ser más gustoso, el restaurante el origen.
Ai, desculpa, eu cortei o microfone. Bom, pessoal, não sei se vocês escutaram, mas deu um problema técnico aqui, que eu esqueci de ligar o microfone, mas agora tudo voltou ao normal. Vamos lá, agenda da semana. Nós vamos ter o forró do Freeman's Bay Community Hall. Eu não sei se vocês conhecem esse local, não sei se vocês já foram às aulas de forró, mas essa é a oportunidade, porque é de graça. É uma organização sem fins lucrativos, mas eles aceitam doações também. É das 8 PM às 8h45 da tarde com o Vitor e Carol. Como eu já falei, no Freeman's Bay Community Hall, e depois tem a dança de salão até às 10h15. Então não perca essa oportunidade para aprender forró, se socializar, e eles não cobram entrada, mas eles aceitam doações. Então fica aí a dica para hoje. É hoje, hein, pessoal? Não vão perder. Bom, pessoal, voltando aqui ao nosso convidado. Eu já apresentei ele, mas eu vou falar de novo. O Leandro Vasques é músico, idealizador do grupo Zirigdum, professor de capoeira, e eu estou muito feliz em receber ele aqui hoje, né? Então eu vou deixar ele falar aqui, pessoal.
Oba, oba, boa tarde, família. Alô, bateria. Fala aí, pessoal, comunidade de Auckland. Muito bom estar falando com vocês. Obrigado, Dev, pelo convite. Prazer estar aqui. Vamos lá, vamos conversar.
Vamos conversar, a gente tem tanto que conversar. A gente estava conversando bastante ali nos bastidores. Como eu disse para você, eu quero te agradecer porque eu sei que a sua vida é corrida, né? Você tem vários projetos aí e eu sei que você fez assim um sacrifício, digamos assim, na sua agenda para estar aqui. E eu quero te agradecer por isso.
Ah, de nada. Eu que agradeço pelo convite. A vida aqui é de todo mundo, é corrida, né? Mas não é nenhum sacrifício estar aqui, muito pelo contrário, um prazer, uma alegria imensa poder ter esse microfone, poder alcançar tantas pessoas, passar um pouquinho dessa história, né? Poder compartilhar nossas histórias. Eu acho ótimo. Faria qualquer sacrifício para estar aqui. Me chama de novo, eu volto. A gente organiza a agenda e dá tudo certo.
Gente, é tanta coisa legal para contar aqui, porque assim, esse convidado, ele tem muita energia. Porque eu já tava falando para ele fazer um projeto aqui, que ele tem alguns projetos que ele vai estar contando, eu não vou falar, mas só para citar, para ele até começar um podcast. Né, quem sabe, né? Vou jogar a ideia. Vocês aí pressionam ele. Eu vou jogar a ideia.
Onde eu assino?
Isso, porque assim, como você diz, você tem seus projetos, aí você vai contando pra gente com calma. Primeiro, Leandro, quem é o Leandro? Quando ele chegou à Nova Zelândia?
Bom, tô descobrindo quem eu sou ainda. Cada dia eu sei um pouquinho mais, desaprendo um pouquinho também. Eu sou Leandro Vasques, eu sou do Rio de Janeiro, criado no Rio de Janeiro. Vivi lá a vida toda, tive a oportunidade de conhecer alguns países, mas aqui a Nova Zelândia é o primeiro lugar que eu venho para morar. Cheguei no meio da pandemia, em janeiro de 2021, que já é uma história.
Ai, nossa, eu pensei que você tava aqui bastante tempo.
Isso pra mim é muito.
É verdade. Tá, você chegou. E você decidiu vir pra cá, Nova Zelândia? Por que Nova Zelândia?
Minha parceira, ela é neozelandesa. A gente se conheceu no Brasil. E em algum momento ela quis vir pra cá e não foi difícil decidir vir pra cá no meio da pandemia, né? Tudo
Entendi.
Que eu fazia lá tava parado, então fiquei um ano sem tocar nada de música. Minha escolinha de basquete ficou parada, dando aula online, né? Então, aula online, super chato, difícil, não fazia dinheiro. Então, e quando a gente chegou aqui, quando eu cheguei aqui, tinha era COVID-free, né? Então, o pessoal tava sem máscara, tava vivendo uma vida semi-normal, né? Ali de,
semi-normal, comparado à realidade que você veio, né?
Não, muito melhor. Muito melhor. Eu vejo as pessoas reclamando do Covid aqui, mas assim, eu vi os dois.
Você viu os dois lados?
Eu vi os dois. Eu passei um ano lá, né, quando estourou a pandemia, e aqui. E assim, não dá nem pra comparar.
Não dá pra comparar.
Não dá.
E me diz uma coisa, a gente já vai falar mais sobre isso. Você veio de que parte do Rio de Janeiro?
O último lugar que eu morei foi Copacabana, mas eu morei em todos os lugares do Rio de Janeiro. Eu fui criado no Encantado, que é um bairro subúrbio, onde eu morei até meus 14, 15 anos. De lá fui pro Meia, e aí começou uma peregrinação, passando por Piedade, Vila Isabel, Grajaú, Cosme Velho, Humaitá, Copacabana.
Nossa, você alcançou todos os públicos. É bom que você, falando aqui na rádio, o pessoal que participou da sua infância, da sua vida, de todo, você tá alcançando vários públicos. Eles vão estar te escutando desde a Nova Zelândia. Que honra, hein? E, Leandro, me diz a sua trajetória. Você chegou aqui, então, no COVID-free, né? Que você falou, em 2021.
Sim.
E como é que foi sua adaptação aqui? É bom que você já veio com a sua esposa, né? Que ela é daqui.
Sim.
Isso é mais, digamos, um pouco mais tranquilo. Mas mesmo assim, igual você falou, você nunca tinha morado fora do país, né?
Não.
E nem nunca tinha, digamos assim, conhecido outros países.
Não, já tinha conhecido outros países.
Ah, já tinha conhecido outros países.
Não, a minha vida, assim, o nosso problema nunca é um problema fácil. É o nosso. Parece o mais difícil do mundo, mas eu consigo entender que passei por uma situação bem mais tranquila que muita gente. Eu vim pra cá, eu já falava inglês. suficiente para me comunicar, certo, bem, fazer,
que ótimo,
lá, ter problema no aeroporto, resolver essas coisas e tal. Mas falar inglês no Brasil, falar inglês num país de língua inglesa é diferente.
Completamente diferente.
É, quando você tem assuntos que são infinitos, né? Porque no Brasil, lidando com pessoas que falavam inglês, eu resolvia todos os problemas, os assuntos, eles eram específicos.
É diferente, né?
Então, eu cheguei aqui e aí já tive esse choque, assim, né?
Barreira de comunicação.
Barreira de comunicação do inglês da Nova Zelândia. Eu tinha mais influência do inglês americano, né?
Ah.
Então, entender o sotaque, entender as pessoas falando com a boca fechada, assim, era super difícil.
o sotaque daqui, meu Deus, é muito difícil. Olha, para pessoas que não vivem aqui na Nova Zelândia, se preparem, não é impossível, mas como ele falou, é muito diferente.
É. A gente não escuta o inglês daqui nos filmes, né? Que é alguma coisa que também vai ajudando a gente a pegar o sotaque, o vocabulário, né? O inglês daqui é bem particular. Mas pra mim, principalmente, era a questão de falar tão baixinho, assim, deles falarem tão pra dentro, sabe? Bem...
Ah, isso. Diferente do carioca, que é... Como é que o carioca fala? É!
Qual é a maré? Aquela gritaria.
Gente, eu adoro o jeito do carioca. É mais informal, é mais alegre, é mais aberto, né?
É.
O paulista é diferente, porque estamos no mesmo país, mas o paulista, ele é um pouco mais sério, né?
É.
Eu sou de São Paulo, a gente é mais formal. Eu ficava meio assustada com os cariocas. A primeira vez que eu fui no Rio, fiquei um pouco assim, nossa, que diferente, mas eu gostei. É. Eu gostei, é bem
tudo
diferente.
É festa, né, no Rio? Tudo é festa. Festa barulhenta, baile funk o tempo todo, né?
Nossa!
De mão pra cima.
É, provavelmente é daí que a gente vai entrar no assunto de que vem a sua influência musical. Então, o que você fazia no Brasil de profissão? Vamos começar por aí.
Eu trabalhava com educação física, numa escolinha de basquete.
Ah.
E com música também. Eu tinha também um projeto, chamava Ativo Rio, que era um projeto que organizava esporte pra... É, no Aterro do Flamengo, assim, em vários lugares do Rio, né? Organizava pelada para adulto de... Pelada é um jogo informal.
Certo.
Né? De futebol, de basquete, de vôlei de praia. E a gente recebia muitos grupos estrangeiros.
Ah.
Que iam passar um tempo no Brasil, assim, universitários ou pessoal de high school, né? E organizava toda essa parte esportiva e cultural para eles lá.
Nossa!
Né? E a música também.
Nossa, sempre você, a música sempre te acompanhou, mesmo você tendo o seu business lá no Brasil, né? Essa escola de esportes. Você também tinha música ao lado, então.
Sempre.
Então a música sempre fez parte da sua raiz, digamos assim.
Sim, sim.
Né? Eu tô falando isso porque eu já tô me adiantando nos assuntos. Eu vi o seu pai na roda de samba, gente, que coisa mais linda. Eu falei, gente, que legal. Então isso veio já da sua raiz. Né? Então me diz essa parte musical sua que você tem, de onde veio, de onde nasceu.
É, nasceu em casa, né? Do meu pai, Orlandilson Viana.
Orlandilson, manda um oi aí pra ele.
Ele tá ouvindo, isso aí.
Ele tá aqui na Nova Zelândia,
aqui,
né?
Tô aqui.
Ah, legal.
Vamos ver se ele conseguiu clicar no link lá. Acho
que sim. Espero que sim. Senão depois a gente envia pra ele também, né?
E aí, então meu pai é compositor. E minha mãe cantora.
Ele é compositor?
Sim, sim. Eu vou cantar a música dele hoje.
Ai, não. Que honra, gente. Uma composição.
É. E minha mãe cantora. Então, assim, desde criança mesmo, que eu me entendo por gente, eu me lembro de ter gente em casa tocando, ensaiando. A gente viajava pra participar de festival. Né? Então, existiam muitos festivais nessa época.
Ah,
né? Então,
entendi.
Meus pais participavam de muitos festivais, assim, pelo Brasil.
Que interessante!
Então, a minha formação musical veio principalmente daí, assim, de casa.
Ah.
Depois, fiz amigos que adoram música, que são meus amigos até hoje. Em escola, de ter banda e aí...
Sempre nesse meio, sempre no meio de músicos.
Sempre.
Então, isso é legal, porque você trouxe também a sua... Como diz, a sua musicalidade cruzou fronteiras, oceanos. Não fronteiras, oceanos. Isso é muito legal, isso é uma inspiração. E quando você chegou aqui, você falou, né, voltando, você teve esse choque cultural da comunicação. E como foi pra você? Você trabalha, além da música e da capoeira, você tem mais algum trabalho?
É, eu trabalhei aqui dando aula de basquete.
Quando você chegou.
O trabalho que eu fiz, eu organizei pra ficar um tempo, assim que eu cheguei, estudei um pouco de inglês, depois comecei a trabalhar com basquete, fiquei acho que quase um ano, fui pro Brasil, passei um tempo lá, voltei, e já querendo sair da área de basquete, aí comecei a dar aula de capoeira, né, já tava fazendo o samba, e hoje eu tenho feito essas duas coisas, principalmente aqui, e mantenho a Escolinha do Brasil.
Você não fechou a Escola do Brasil? Gente, agora eu vou fazer essa pergunta. Como você consegue lidar com... Porque você também tem filhos, né?
Sim. Duas.
Duas filhas. E eu vi que ela estava lá no samba. Era ela que estava querendo ficar do seu lado ali?
Era.
Gente, ela é muito linda. Nossa, parabéns pela família.
Obrigado.
E como é que você consegue administrar tanta coisa? Conta o segredo pra gente.
Então, vou contar um segredo que vale milhões, tá? Não consigo. Eu faço as coisas, administrar, tenho que administrar super bem, dá tudo certo. Mas a verdade é que a gente vai, como manobrar quatro pratinhos assim, roda um, aí o outro tá quase parando, você vai lá, roda mais um pouco.
É incrível.
Né? Mas não reclamo não, na verdade eu funciono melhor assim.
Incrível.
Dividindo minha atenção, de foco um pouco aqui, um pouco lá.
Nossa, é uma pra você falando assim, pra eu, é muito inspirador também. Porque eu tenho minha empresa, eu tenho a rádio, eu tenho meu filho. É muita coisa, mas eu igual a gente tava conversando aqui, são coisas que eu gosto de fazer. Eu amo fazer isso, então eu faço com muito amor. Então, só que eu fico esgotada, mas eu também acho que eu não consigo equilibrar tudo, sabe? Né?
Não tem como equilibrar tudo, mas também o buraco que isso deixaria é impagável, né? Então, assim...
Sim.
Eu não tenho nenhum interesse de ser uma coisa só.
Você tem várias facetas, não. Já faz parte da sua personalidade, Sim. Da minha personalidade, né? Nós gostamos de se envolver com coisas diferentes, com projetos novos. E isso é uma inspiração, de verdade.
É.
E principalmente pelo lado, né, que a gente tá seguindo aqui o assunto do samba e da capoeira. E como surgiu essa ideia do Ziriguidum? Conta pra gente do Ziriguidum, há quanto tempo está... na Nova Zelândia.
Ziriguidum, já no segundo ano eu comecei a fazer o Ziriguidum. Aqui, né? Que foi em 2022. Então o primeiro Ziriguidum foi em outubro de 2022. A mesma ideia, só em escala diferente, né?
Mesma ideia.
Só cresceu.
Né?
A diferença de toda, tudo que foi projetado, idealizado, né? Há 3 anos e meio. Só cresceu, aumentou, mudou o lugar, mas a ideia é a mesma. O Ziriguidum foi uma necessidade fisiológica.
Fisiológica, adorei.
Sabe, porque eu sou das rodas de samba, eu gosto de roda de samba. E quando eu cheguei aqui, tinha samba, todo lugar tem samba, todo lugar tem capoeira. E meus amigos, que é o Samba dos Amigos.
Samba dos Amigos. Então vocês, era Samba dos Amigos, depois passou pro Ziriguidum.
Não. Ah. Então, vou explicar. Os sambas que existiam aqui quando eu cheguei era o Samba Maracanã, que é o mais antigo, do Alex. Que quando eu cheguei, eles não estavam tocando com muita frequência.
Certo.
Eu toquei com todos eles me abraçaram, me apoiaram.
Ah, legal.
Então, eu fui lá, toquei, cantei, fizemos projetos juntos. O Samba dos Amigos, que na época tocava com mais frequência. Mas era um projeto que era diferente do projeto que eu idealizava. Eu queria fazer uma roda de samba, né? Então, o samba dos amigos que tocava mais era mais... Era uma banda, né?
Isso que eu ia falar, era mais um show. Fazia mais tipo show. Estilo show, né?
A diferença é sutil, mas eu acho que eu consigo explicar. Porque é um grupo. O Ziriguidum não é um grupo. Poderia ser, mas ele não é um grupo. Né? Ele é uma roda de samba, assim como foi, que é uma inspiração para mim, que é o Pagode da Tia Doca. Né? O Samba do Trabalhador é um grupo, mas não começou como um grupo, era um grupo de amigos e compositores e músicos que se juntavam e tocavam, depois fechou e virou um grupo. Mas a roda de samba é uma instituição que existe há muitos anos no Rio de Janeiro, que é um encontro. Normalmente tem alguém que comanda aquela roda, mas é um evento aberto que as pessoas podem tocar. sabe?
Ai, que legal.
Não é um grupo que, tipo, ah, o responsável pelo cavaquinho é o fulano. Não, então a gente recebe canjas, né? Então,
entendi.
O Ziriguidum sempre foi assim, aberto pra qualquer pessoa que saiba tocar, chegar e tocar, né?
Ah, tá.
Então, isso era uma necessidade que eu tinha de fazer uma roda de samba, inclusive na questão de disposição física mesmo, que
certo.
Era de ter o público em volta dos músicos.
Sim.
Que é como você viu lá no Ziriguidum.
Aquela
então,
vibração maravilhosa.
É, porque tem uma diferença do palco, né? O palco tem uma coisa de uma relação, uma relação quase que vertical do músico pro público.
Certo.
E na roda de samba a relação é horizontal,
é
sabe?
Verdade.
O público participa da roda de samba, sabe? Inclusive, fisicamente, ele se vê. Porque você tá de um lado da roda, eu tô aqui cantando, mas você tá vendo quem tá atrás de mim. Não tem uma parede atrás de mim, sabe? E você se comunica. Quando você vê uma pessoa atrás de mim cantando e vibrando, aquilo mexe com você também, sabe? Que se emociona, vê que tem alguém, sabe? Que outras pessoas estão cantando junto com você. Essa era a minha necessidade fisiológica que foi implementada no Ziriguidum e que tá aí até hoje, assim.
E foi essa ideia surgiu, foi sua ou foi um grupo todo em si?
Não, essa ideia foi minha.
Certo.
Mas eu contei com a ajuda de muita gente.
Você teve o apoio, né? O suporte
eu tive o suporte
pessoa.
De muita gente, né? Então, consegui as pessoas, fui super apoiado.
Que legal, né? Principalmente pelo público, né?
Sim,
você sente essa ideia.
E os músicos também, do mesmo jeito que eu fui tocar com que eles me abraçaram pra tocar com ele, eles também vieram pro projeto.
Que legal.
E eu acho que praticamente todos os músicos sambistas de Auckland contribuíram com o Ziriguidum, sentando, tocando, ajudando, divulgando.
Então você pode dizer assim que foi a primeira roda de samba da Nova Zelândia, é o Ziriguidum, digamos assim.
Olha, seria ousado, eu não sei.
Seria
eu acho
ousado?
Que já. Assim, o Samba dos Amigos eu lembro que fez uma roda nesse formato.
Ah, eles também fizeram.
Mas eles fizeram uma ou duas vezes, eles não continuaram.
Ah, tá, mas eles tentaram
mas
fazer.
Eles fizeram uma vez. Até foi no Postman's Leg, eu lembro bem. Até falei, cara, isso aí é bacana, é isso.
Você sentiu a vibração do público, né?
Sim, sim. Assim, eu venho disso, né? Isso no Rio de Janeiro é igual arroz e feijão.
É verdade.
É toda esquina tem uma roda de samba. Não, eu não inventei a roda de samba, não. Sabe? Mas talvez o Ziriguidum tenha sido o projeto mais consistente nesse formato.
Entendi.
Sabe? E assim, eu acho, inclusive, que a gente tem uma contribuição boa para que esse formato seja mais difundido nesse momento na Nova Zelândia.
É o que eu ia te comentar, né? Eu fui assistir vocês, eu fui participar da roda de samba. E é uma vibração muito diferente. Igual você falou, você tá ali perto do músico, perto dos instrumentos, escutando as vozes de vocês, todo mundo em círculo, você consegue ver todo mundo em volta, então você sente essa vibração. E eu sinto que, vamos dizer assim, esse termo, os gringos, né? Os kiwis que chegam, eles adoram isso.
Uhum.
Eu sinto que eles falam, gente, que delícia. Pra nós brasileiros, isso é comum. Mas para eles é muito diferente. E para nós imigrantes que estamos aqui, nós temos sede disso.
Uhum.
Né? Nós estávamos conversando ali.
Sim.
Nós temos sede disso, de sentir essa vibração de comunidade. Eu sinto que a roda de samba traz esse integramento de comunidade. Parece que você também desafoga ali, né, os seus sentimentos, como você falou, dança. Nossa, eu dancei tanto aquele dia. Foi tão gostoso.
Não, é ótimo, porque assim, é um ponto de encontro também, né? Que é a diferença de um show, né? Então, assim, na roda, ali naquele espaço que a gente faz, o espaço foi escolhido, assim, muito a dedo, sabe? Um espaço que pudesse proporcionar esse encontro informal, né? De você chegar, você pode ficar perto da roda, mas você também
Sim.
pode ficar um pouco afastado. Então as pessoas chegam cedo, conversam, aí bebe alguma coisinha,
come, né?
Um negócio, um petisco, comida, tem tudo lá no
Sim.
lugar. Então a pessoa passa tempo junto, sabe? Então chega na roda, canta um pouco, sai, volta.
Sim.
Não é aquela coisa do show, começa, acabou, vai todo mundo embora.
É mesmo, fica tudo integrado, junto e misturado, como é a cultura brasileira.
Exato.
Isso que eu acho muito legal. E você vê pessoas assim, todo tipo de pessoa, não tem uma distinção. Isso que é o mais lindo da arte.
É.
Não tem uma distinção e eu acho isso maravilhoso, que todo mundo ali tá na mesma ideia de se divertir, né? E eu acho legal também a dança, quando eu vou dançar, eu sinto isso de pessoas de mais idade com pessoas mais jovens, de, né, todas as raças misturadas, todo mundo feliz. Eu às vezes eu nem quero dançar, eu vou lá só pra ver as pessoas felizes dançando.
Sim.
É muito interessante a arte, né?
Yeah.
E então você já tem esse grupo, vai fazer uns 3 anos, né?
É, esse projeto, né? Vai fazer 4 anos.
4 anos já.
Né? E crescendo e divulgando, tentando chegar em cada vez mais gente possível, né?
Que legal.
Que venha. Inclusive, tem alguns convites para fazer aqui. Se me disser,
por favor, pode começar a fazer. E se você quiser também, ó, além de fazer esse convite, você pode também falar da sua agenda. Porque eu vi, acho que vocês foram pra Tauranga já algumas vezes, né? Ou não?
Não,
se eu não me engano.
Foi sim. O Ziriguidum foi, o outros sambas também já foram.
Ah, entendi. Se você quiser falar a sua agenda e fazer o convite, o microfone é todo seu.
Maravilha. Então pega papel e caneta aí.
Todo mundo anota aí, gente. Aí, pelo amor de Deus.
Olha, essa semana começa a Copa do Mundo, né?
E
a gente tem evento nos próximos 3 fins de semana, o Ziriguidum. Então a gente vai fazer um evento que é no domingo agora, no Jogo do Brasil, né? Então, que vai ser no Dr. Rudy's, ali no...
É lindo aquele bar.
No rooftop.
Lindo.
Né? Que é um evento que foi organizado, tá sendo organizado pela Marjorie e pelo Bob, né? Que é do Rio Funk. E o Bob do Ponto Sobre Social Club. Que é um... A ideia é fazer um ponto de encontro pro pessoal, pra gente assistir aos jogos. Então tem um telão, tem uma estrutura ótima e após o jogo vai ter a roda de samba.
Né?
E no intervalo tem Samba Passion, né? Então tem a apresentação das passistas, né? Da Gabi Guimarães, que organiza toda essa rapaziada.
Que legal!
Então vai ser um evento bem legal, é de graça também. Então quem estiver procurando um lugar, quiser um lugar com mais barulho pra assistir o jogo, pode ir pra lá, que vai ser barulhento.
Ah,
quiser sossego, fica em casa. Né? Então isso vai acontecer domingo agora e no sábado da semana que vem, né? Sempre a gente assiste o jogo lá, acabou o jogo, né? Show das passistas no intervalo, acabou o jogo, roda de samba do Ziriguidum. No outro fim de semana, que é o dia 27...
Certo.
Tem a roda de samba, tem o Ziriguidum, ou evento, que é no Citizen Park, em Kingsland, né? Começando, vai ser no sábado, a gente abre a casa às 4 horas da tarde, começa a tocar às 5, e tem uma novidade.
Ah, eu quero saber.
A novidade é que pela primeira a gente vai fazer junto com o Forró Bodó, então teremos forró.
Nossa,
depois do samba, o evento vai ser ainda
delícia.
Maior, né? Forró Bodó vai tocar ao vivo. Então a gente vai fazer os 2 sets de samba. Acabando o samba, o Forró Bodó vai tocar dentro lá do salão. Quem sabe onde é, quem já foi, sabe. Então vai ter música ao vivo lá. O Forró Bodó vai tocar um forrozinho em pé de serra, o pessoal dançar.
E eles abrem o teto lá quando tá sol,
sim,
né? Gente,
sim.
É muito legal aquele bar. Ele é tipo um estilo garden, assim.
Eles chamam disso, um conceito de garden bar.
Isso, por isso que eu adoro lá
a
também.
A gente toca no quintal, que é super... É o quintal da vovó, né?
É tipo isso.
Então é essa agenda, até o dia 27, só desse mês. Pro mês que vem eu volto e falo.
Do outro mês. Ó, a gente coloca no link da bio aí, da Instagram.
A gente consegue dar ingresso aqui?
Olha, gostei. A gente pode, vamos improvisar aqui, você
então,
fala.
Então vamos lá. Eu tenho 10 ingressos pra dar pro Ziriguidum do dia 27, tá?
Uhum.
Como é que a gente faz? As pessoas que estão ouvindo entram na rede social do...
Boa ideia. Quem mandar...
Brasil's Voice?
Gente, tá sendo tudo improvisado. No Brasil's Voice, tá tudo improvisado aqui. Quem enviar mensagem, os 10 primeiros enviados, eu posto lá, que mandar no meu direct.
Isso.
Ou comenta, será? No direct ou comentar os 10 primeiros comentários?
Porque dez primeiros comentários. Mas tem algum post? Vai ter que ser um post específico.
Vamos fazer um post? Eu faço. Assim que eu sair daqui, a gente tira uma foto, eu tiro uma foto sua. E eu coloco os 10 primeiros comentários. Escutem aí, pessoal. Olha, muito legal, Leandro. Obrigada, viu?
Nada.
Nossa, que legal, gente. Adorei essa iniciativa. A gente improvisou tudo aqui na hora. Então vamos fazer assim. Eu vou fazer um post. Mas já tem um post seu também, né, lá da rádio. Pode ser esse post também?
Pode ser esse que já tá lá. Entra lá na... Né, que é a propaganda, né?
Isso. Do evento. Isso.
Acho melhor ainda, que aí o pessoal já vai agora.
Isso, vai agora. Você que tá ouvindo, tem um post lá que eu tô apresentando o Leandro, que é no Brasil Underline Voice. Escutem aí, Instagram, desculpa. Anotem aí, Brasil Underline Voice. Vai ter lá o post que eu apresentei o Leandro. Os 10 primeiros comentários vai ganhar um ticket pro Ziriguidum no dia 27 de junho, não é isso?
27 de junho.
No Citizen Park Garden Bar. É isso
com
aí.
Com forró bodó.
Com forró bodó, gente. Então se animem aí, vão todos animados, comente. E o ambiente, o local é muito bonito, é muito agradável. Eu sempre adoro ir nesse lugar.
Ó, dica, se você não sabe o que comentar, coloque assim, eu quero meu Ziriguidum.
Eu quero meu Ziriguidum. Isso mesmo, eu quero meu Ziriguidum com forró do boy e vai dar tudo certo. Tudo junto e misturado. E isso que eu acho legal também é ir a juntar esses artistas brasileiros, né?
Sim.
E difundir a cultura brasileira. E aí eu queria comentar isso com você. Quando você começou esses projetos de música que você já fazia no Brasil, você encontrou alguma resistência? Você encontrou alguma barreira? E como você conseguiu ultrapassar essas barreiras, assim?
Encontrei. Não resistência de pessoas que não queriam que eu fizesse.
Claro.
Né? Isso nunca, todo mundo
ótimo,
me apoiou.
Fico feliz.
Mas, às vezes, de pessoas que não sabem... Que não conhecem como é feito. Tem muita gente que tá aqui há muito tempo.
Certo.
E não viu como era feito no Rio. E tem sempre essa coisa de, será que vai transferir bem? Será que o que dava pra fazer lá, dá pra fazer
aqui? Será que o público vai aceitar algo tão, né?
Nem é tão diferente assim, mas é um pouco diferente, né, do que vinha sendo feito. Então,
certo.
Até a questão de cobrar ingresso, que aqui não costuma se cobrar muito ingresso e tal, mas chega um ponto que assim, cara, ou cobro ingresso ou não consigo mais fazer. Mas,
certo.
Assim, o que eu acho legal é que assim, as pessoas, quem eu pedi ajuda me ajudou, me apoiou. E a forma de transpor isso, de superar,
certo.
Pra mim foi apostar. Né? Então assim, encontrar gente que aposta, tipo, eu apostei. Então a primeira casa eu fui lá e perguntei como é que era pra fazer um evento. Eles falaram
que
não tinha dinheiro, cara e coragem.
Escutem isso, gente, pra você que é música artista, ele vai dando dica aqui, ó.
E aí expliquei o que eu queria, aí pediram pra eu mandar um texto, mandei um texto, escrevi, mandei um e-mail e tal, não sei o que lá, bababá. Aceitaram, não me deram o dinheiro que dava pra pagar nada. Mas aí chamei os amigos
assim?
E falei, gente, ó, vamos fazer uma roda de samba, não tem dinheiro, tem aqui, sabe, dá pra gente, o dinheiro que tem dá pra gente tomar uma cerveja e tal. E foi isso, assim, as pessoas foram sem receber.
Gente, não,
sabe?
É brincadeira, não.
E a gente foi repetindo, e o público gostou, e foi vindo mais. E aquela coisa, você precisa apostar, né? Que às vezes também eu vejo que nem todo mundo tem oportunidade de fazer isso.
Não, é verdade.
Né? Mas é muito difícil você exigir que alguém te pague por algo que ele não conhece, sabe?
Então, com
assim,
certeza.
Olha, eu vou fazer um samba aqui, e eu quero $2,000. O cara fala assim, que é samba?
Nossa, mas que é isso,
sabe?
Né?
Sabe?
Quem é essa pessoa? De onde
tipo
ela
assim,
veio?
Não, se você não me der esse dinheiro, $X,000, $500, que seja $2, eu não faço o evento. A pessoa vai falar, pá, tá bom, não faz. Eu tô vivendo aqui antes de você, vou continuar vivendo depois, entendeu? Então, a gente tem que apostar, sabe? Assim, sei lá, se a ideia, a mensagem é de... Dá pra fazer, sabe? E dá também pra chegar num ponto que, sei lá, eu poderia ter parado antes, posso parar depois de amanhã.
Certo.
Até agora tá dando certo.
Ou seja, se arriscar é como você falou. Você não sabia se ia ser bem aceito ou não, mas você tentou. Né?
A gente nunca tem como confirmar. Eu tinha convicção de que... De que isso é uma coisa boa.
Sim.
E que as pessoas entenderiam como uma coisa
com
boa.
Com certeza.
É difícil você entrar numa roda de samba e, sabe, não gostar.
É difícil, né?
É difícil, né?
É difícil.
Mas é isso, assim, precisa Você precisa realizar, fazer, né? Porque uma coisa é você ter uma ideia, colocar em prática uma ideia. Outra coisa é você vender um sonho, né?
Com certeza, são coisas totalmente diferentes. E quando nós imigrantes, né, principalmente o lado artístico, mas isso serve para tudo na vida do imigrante. Você tem que se arriscar. E esse país, ele tem sede de artes.
Sim.
De ideias inovadoras. Então eu falo pra todo mundo: não reclame, não espere, vá lá e faça.
Uhum.
No começo, igual nós estávamos falando aqui, tem muita resistência porque as pessoas não conhecem, não porque elas estão querendo te impedir. Então foi assim que surgiu o Brasil's Voice.
Imagina.
Né? Um espaço para os artistas latinos, brasileiros, para vocês poderem se expressar onde que às vezes vocês não têm uma oportunidade, né?
Sim.
Falando nisso, você teve essa dificuldade de resistência, mas foi crescendo com o tempo, né?
Foi sempre crescendo.
A gente
uma crescente até então.
Ah, eu fico muito feliz por isso, porque a gente também tem que falar da capoeira, né?
Aham.
Mas antes de passar pra capoeira, que são várias coisas que
Vamos
você
lá.
Faz, por isso que a gente até se perde aqui. Você tem algum fato que você lembra, algum acontecimento que mexeu com você, que você ficou tocado assim, quando você tava na roda de samba, alguma coisa engraçada que você lembra que aconteceu com você alguma vez?
Aqui ou lá?
Ah, pode ser aqui ou lá, né?
Aqui.
Pode ser aqui.
Olha, você falou, me veio uma coisa na cabeça, não assim, questão de ser engraçado, mas assim, um incômodo que eu tinha era com a questão do carnaval. Aqui tem festa
certo.
De carnaval, uma festa enorme, inclusive, que é o Carnafolia e várias outras. Mas no meu primeiro ano aqui, eu... Na data do carnaval, não
certo.
Acontece nada aqui, né? Então,
sim.
era sábado. E eu tinha um bloco de carnaval no Rio de Janeiro.
Nossa, que diferença.
Tinha um bloco de carnaval lá, que era grande. A gente fazia desfile pra muita gente e tal. Então, carnaval é uma época que eu, há muito tempo, mergulho fundo,
entendi.
Sabe? De sair de casa, aquela história de sair de casa, só volta depois de quarta-feira de cinzas.
Nossa!
eu era desses. Eu mudei, me regenerei. Mas isso me incomodou muito aqui. Então, no primeiro ano, assim, passou o carnaval e não tinha nada e tal.
Certo.
E aí, eu falei com uma amiga que era do Rio também, que é a Letícia. Falei assim, cara, a gente não pode deixar o carnaval do ano que vem, a data do carnaval…
Passar em branco.
Então, assim, tem um carnaval que acontece em março, que é o Carnafolia. Mas eu queria fazer um carnaval no sábado de carnaval.
Igual do Brasil,
sabe? Porque eu fui comprar um café e eu senti, assim, aquela agonia, sentia ninguém fantasiado.
Nossa.
Sabe? Aí me bateu, acho que foi minha primeira melancolia.
Nostalgia com melancolia.
Acho que foi a primeira saudade que me bateu aqui, foi essa de acordar no carnaval e não tá acontecendo nada. Tinha ninguém.
Tudo normal. Fala, como assim? Todo
glitter,
mundo andando.
Ninguém fantasiado, sabe? A rua não tava fechada, sabe? Ninguém gritando 6 horas da manhã. Eu falei assim, gente.
Que diferença.
E aí a gente fez o carnaval no ano seguinte. E de lá pra cá, eu tenho feito sempre no sábado de carnaval. A gente faz um ziriguidum de carnaval, que também tem sido um sucesso, assim. E aí a gente vai fantasia, eu boto fantasia, assim, bem escrachado.
Ai, que legal!
Aquela que o pessoal olha e fala assim, que isso, cara, você tá maluco? Assim, carnaval é isso, não
carnaval é pra ser maluco, é pra se liberar mesmo.
Exato.
Nossa, eu acho isso muito legal em você, porque assim, nós imigrantes, nós temos essa nostalgia, a gente tem essa falta, essa necessidade, mas a gente pode fazer a nossa parte.
Claro.
Né? Tanto na arte quanto na música ou no seu trabalho. Você deixar esse seu lado da sua cultura pra sair pra fora. Porque muitas pessoas, e isso é normal, a gente acaba mais se adaptando à cultura local. E tudo bem. Só que eu acho que a gente, alguns de nós deixamos esse lado nosso um pouco de lado pela luta da sobrevivência.
Uhum.
Não porque as pessoas não querem, pela luta da sobrevivência, com preocupação de falar o inglês, uhum. de aprender um outro idioma. Só que eu lembro que quando eu morava com os Kiwis, eles falavam assim, deve você falar muito alto. Dave, você coloca música pra tudo, você não para de cozinhar, você não para... Eu falava assim, vocês vão me desculpar, mas eu sou brasileira! Eu não vou mudar. E aí depois, com o tempo, foi muito engraçado. Porque quando eu saía de casa, eles falavam assim, a gente sente saudade de você. A casa ficou tão vazia, tão quieta. A gente tá sentindo essa falta dessa comida que você faz fresquinha. Porque eles acham estranho toda hora a gente na cozinha, né?
Sim.
Então ele falava assim, nossa, a gente tá sentindo muita falta desse seu barulho. E eu achei legal isso em você. Que você não esperou alguém fazer o carnaval. Você foi lá e falou, não, a gente vai fazer o carnaval.
Na data.
Adorei, adorei. Então o Carnifolia sempre tá acontecendo aí todo ano agora, né?
O Carnifolia é o outro evento, que é o evento do Alex. É um evento enorme. Esse ano foi no sweatshop.
Eu toquei lá também.
Né? E o carnaval que eu faço,
certo,
como organizador, não só como músico, é uma edição do Ziriguidum. O Ziriguidum, ele é mensal. Então, em fevereiro, a gente tem a edição de carnaval.
As
pessoas já sabem, sabe? É uma edição que a gente foca ali no repertório mais de carnaval.
Muito legal.
Vai todo mundo fantasiado.
Eu adorei, eu fiz a minha fantasia. Eu mesma fiz a minha fantasia com cola quente, mas ninguém precisa ficar sabendo.
Mas esse é o barato, né?
Nossa, eu amei. E me diz uma coisa, para as pessoas acompanharem a sua agenda, é no seu Instagram, né?
É, meu Instagram é bem devagarzinho. O meu pessoal, esquece, tem nada lá.
Tá.
Eu coloquei as coisas de hoje lá.
Ih, que legal. Né?
Mas eu coloco, tenho o Instagram do Ziriguidum e tenho o Instagram da capoeira, né? O Ziriguidum é Ziriguidum Samba, underline Samba. E o da capoeira é Capoeira Abadá Auckland.
Ah, né? Tá.
E aí tá lá. Se der um Google, é facinho de achar, né? Se tiver na dúvida também, pergunta aí na rede social.
Isso, pergunta aqui pra mim, gente, no Brasil Underline Voice. Então, vamos aqui, ó. Já vai dar quase nosso horário, ainda temos um tempo. Eu quero muito que você fale também da capoeira. Né, porque a gente já falou do Ziriguidum, que tá aí com tudo, graças a Deus, tá dando tudo certo, e só tem a tendência de ir mais pra cima. Vocês têm que ir pra Wellington, vocês têm que ir pra...
Eu fui pra Wellington esse ano.
Nossa,
fui pra lá como é que é o nome? No Cubadupa.
Olha.
Mas eu fui sozinho com música, eu não consegui levar o Ziriguidum.
Ah, entendi.
Aí eu fui sozinho, a gente fez um sambão lá, foi ótimo.
Ai, que delícia!
100%, assim, pessoal que adora samba, que toca, que canta,
que
se movimenta muito dentro do samba, foi um prazer ir lá, quero voltar.
Então você vai voltar e você posta aí pra gente acompanhar de perto isso daí, porque isso é muito legal,
sim,
né? Passar nas cidades da Nova Zelândia mostrando a sua arte. Me fala então sobre a capoeira.
Capoeira foi um presentaço que eu recebi. Eu não vim pensando em dar aula de capoeira, apesar de ser capoeirista há muitos anos. Existia um trabalho de capoeira aqui no mesmo grupo da Abadá Capoeira, que era do graduado Rasta, né? Que ele começou o trabalho da Abadá, não da capoeira em Auckland, tem outras pessoas que fazem, né? Grupo de Angola, de regional, enfim. Mas ele liderava a Abadá Capoeira, e em 2023, no final de 23,
certo,
ele precisou parar, né?
Certo.
E eu já ia, já acompanhava o trabalho, ajudava, dava algumas aulas pra ele e tal, mas sem o compromisso de professor. E ele, por motivos pessoais, parou a capoeira.
Claro.
E aí eu adotei.
Ah, e você
foi adotado.
Não.
Eu fui adotado.
Você foi adotado. E desde então você dá aulas de capoeira.
Desde então eu dou aulas de capoeira. E assim, a coisa tem crescido também, né? Afastou da pandemia, assim, teve toda a dificuldade naquela época.
Foi.
E a gente já fez no fim de semana passado. A gente teve o nosso batizado de capoeira aqui, o terceiro que eu organizei, né?
Ah, tá.
E muito legal, porque a gente conseguiu trazer mestres e mestrandos de fora do país. Então vem gente da Austrália,
nossa,
vem gente
legal.
Do Brasil. Esse ano veio o capoeirista dos Estados Unidos, né?
Nossa!
Então é um movimento bem forte, assim, uma comunidade muito unida.
Muito lindo isso,
sabe?
Hein?
Assim, eu sou muito grato de ter caído nesse grupo da capoeira.
Nossa,
porque
que legal!
A gente tá fazendo um trabalho muito legal, assim, tenho muito orgulho. Fico muito agradecido, a gente fez rifa, né, pra levantar dinheiro, pra a gente não tem apoio. Inclusive, se quiserem apoiar a capoeira...
Apoie! E falando nisso, deixa um contato aí, porque tem pessoas que querem fazer um esporte. A capoeira, o dia que eu fui, desculpa te interromper, viu?
Nada.
O dia que eu fui, é um impacto tão grande com o solo, com o chão, que eu cheguei em casa toda dolorida, mas eu falei assim, gente, isso é um esporte muito bom pro corpo, pra mente...
É uma questão social, assim, porque tem música, envolve, como você falou, de pessoas diferentes na roda de samba, na capoeira é a mesma coisa. Quando a gente fala de círculo, a gente está falando de um tratamento horizontal, apesar de existirem as hierarquias, né? Então, para você ter uma ideia, nesse batizado de capoeira, a gente teve uma capoeirista grávida, de 8 meses...
Parabéns,
jogando,
aí.
Né? A gente teve criança, teve mãe com filho jogando capoeira.
Que legal.
Casal de namorados, pessoas de todos os tipos e várias idades, sabe?
A então, capoeira assim, é isso.
Estar num ambiente que a gente consegue trocar com pessoas de profissões diferentes, países diferentes. Então, a gente tem aproximadamente 10 ou mais nacionalidades diferentes dentro da capoeira.
Viu, gente? Escutaram? Então vocês se animem aí. Desculpa, passa o seu contato para que as pessoas entrem e possam entrar em contato com vocês para se inscrever.
Vamos lá. No Instagram é capoeira _ abadá _ Auckland, né? E o meu telefone, passa o telefone aqui?
Pode passar,
então,
fica à vontade.
É 022-409-4274. 022-409-4274. Manda mensagem, manda um zap, eu respondo lá com o maior prazer, né? E vambora. As aulas são segundas e quintas, de 7h30 às 9h na Wellesley Street, que é o Wellesley Studio, que é um estúdio de dança. A gente tem uma sala lá, que é onde a gente tem as nossas aulas de capoeira. Todo mundo que quiser lá fazer uma aula experimental vai ser bem-vindo. Se quiser se matricular, é fácil, baratinho e vale a pena.
Viu, gente? Não tem desculpa, hein? Porque também é um exercício maravilhoso pro corpo e pra mente integrar a comunidade. E eu tô muito orgulhosa de ter recebido esse convidado aqui, porque ele me inspirou muito. Né, sobre comunidade brasileira, sobre a difusão da nossa cultura num país tão diferente. Eu queria que você tocasse uma palhinha aqui pra gente, tá? A gente vai terminar o programa aqui com uma palhinha, mas antes eu queria dizer pra você que parabéns por todos os seus projetos, pela sua ousadia de ir lá, enfrentar e falar, não, essa é minha cultura, eu vou apresentar, eu vou difundir aqui no local. Continue fazendo. E eu quero que você volte para falar da capoeira, que é um trabalho comunitário. Eu sei que você tem projetos. E também para você voltar e começar a você difundir isso através da sua voz, fazendo um podcast, o que você sentir à vontade. Mas eu quero que você volte, porque são tantas coisas legais que não dá tempo, né?
Não dá, uma hora passa voando.
Gente, mas eu tô tão feliz. Obrigada a vocês que tiveram paciência aí. Desculpa o problema técnico do microfone. E a gente vai ficar com uma palhinha aqui do Leandro. E como é seu nome na capoeira mesmo?
Biguá.
O Biguá, pode chamar você de Biguá?
Pode, pode.
O Biguá vai tocar uma palhinha aqui pra gente. Muito obrigado a todos e até semana que vem.
Tem muita gente na capoeira que tá descobrindo agora que meu nome é Leandro. Olha, eu preciso te agradecer, muito obrigado e parabéns pelo projeto. Isso é muito importante pra comunidade. Continue, conte comigo, tá? Tudo que eu puder fazer e apoiar, tá? Você tem mais um admirador e um apoiador.
Muito obrigada.
O nome dessa música é Orgulho da Cor. Essa música é do meu pai, Orlandilson Viana. E essa música foi gravada esse ano pelo Hugo Ojuara, que é um cantor sambista do Rio de Janeiro, que tá fazendo um trabalho excelente. Procurem saber sobre ele também. Essa música tá no último EP dele, tá? Então, é essa aqui.
Eu sou negro na cor, orgulho da cor, meu cabelo é pichain, é assim que eu sou. Eu sou negro na cor, orgulho da cor, meu cabelo é pichain, e tá na hora, o samba mandou chamar. É dia de terão e não é só pra negão. Quem quiser pode chegar, basta ser cabeça feita e saber se comportar. Bata na palma da mão, meu irmão, vou lhe ensinar o refrão, cidadão. Quero ouvir você cantar, cantar assim. Eu sou negro na cor, orgulho da cor, meu cabelo é pichain, é assim que eu sou. Eu sou negro na cor, orgulho da cor, meu cabelo é pichain, o orgulho da cor, meu cabelo é pichain, o orgulho da cor, meu cabelo é pichain.
aí.
Isso, quer tocar outra? Quer deixar um conselho pra algum imigrante? Pra nós imigrantes? Você quer deixar algum conselho?
Olha, quem sou eu pra aconselhar, né? Mas eu posso compartilhar coisas que eu tô fazendo. Gente, vamos pra rua, vamos se encontrar, sabe? É, pra gente que é imigrante é importantíssimo, assim, eu sinto isso. Que é um encontro ao vivo, sabe? Nada substitui isso, eu falo muito isso na capoeira. É, uma hora e meia que a gente passa ali treinando sem mexer no telefone, isso é terapêutico de uma maneira... Não é terapia, mas é terapêutico. Né? E a mesma coisa na roda de samba, de você passar uma tarde, encontrar os amigos, conversar, ter esse contato, esse afeto humano, sabe? Contato ao vivo. É. Porque é isso que faz a grande diferença, né? A gente pode ficar dentro de casa, sabe? Estando fora, né? Eu tento fazer isso.
Eu também.
E tô criando situações para que as outras pessoas possam vir comigo, pra gente ir junto, né?
Lindo. Vamos terminar com outra música. Você pode tocar? Você quer tocar uma aqui, né? Isso.
Posso.
Então, gente, a gente vai terminar aqui com ele tocando, tá bom? Beijos, até semana que vem.
Laiara, 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 laiara. Você apagou da tia Doca. Laraiá, lararaiá. E eu lembro da minha mãe quando eu toco essa música. Laiara, laiara, laraiá, laraiá, laraiá. Laraiá, lararaiá, laiá. Tristeza, tristeza rolou em meus olhos, do jeito que eu não queria. E manchou meu coração de tamanha covardia. Afivelar o meu peito pra eu deixar de te amar. Acinzentar minha alma, mas não cegar o olhar. Afivelar o meu peito pra eu deixar de te amar. Acinzentar minha alma, mas não cegar o olhar. Saudade, amor, que saudade que me vira pelo avesso, que vira meu avesso. Isso. Puseram a faca em meu peito, mas quem disse que eu te esqueço? Mas quem disse que eu mereço? Saudade, amor. Saudade, amor, que saudade que me vira pelo avesso, que revira meu avesso. Puseram a faca em meu peito, mas quem disse que eu te esqueço? Mas quem disse que eu mereço? Laiara, 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 laiara.
Muito obrigada e até...
I can love Auckland because it's very green and it's very natural. I'm live here from the last long time, so I love it.
Loving Auckland.
I just love our community, but I love Auckland for its buzz.
I love Auckland for its buzz.
It's a playground out there.
The thing that I really like is the cultural diversity, the many languages, and the enrichment through all the different cultures, faiths. I think that's fascinating.
104.6 Planet FM, our diverse city.
Kei te whakaronga mai koe ki Planet FM, your community access radio station.
Got water where it shouldn't be? Better call Thomason's Waterproofing for reliable and expert workmanship. Their small, whānau-owned business has the solutions for all your waterproofing needs. Call Simon on 021 261 0606 for a no-fuss quote. That's 021 261 0606.
Plus, they're a licensed building practitioner with PS3 sign-off authorisation.
Malo ni to kalau ko te pokalame tene mo te pahe ka ola malo loina
Aqui Mike de Planet FM, da Rioja Materno, pego de www.planetaudio.org.nz/tokelauhealth. Aqui longo longo mai, com algo fale fangamalo, mele mele puca e opetalo hatu, que manuia coto, matemalo loina e te aloha de tu. Taloha ni.
You're tuned to 104.6 Planet FM, Community Access Radio in Tāmaki Makaurau, Auckland. Coming up at 3:55, Mariska presents 25 minutes of music and musings on Two Sugars.
The Sports Weekender features interviews with sports people and commentators, local and national sports updates, and a roundup of the latest from the world of sports. I'm your host, Piggy. You can join me for 2 hours every Saturday from 9:40 a.m. on Planet 104.6 FM or listen online on planetaudio.org.nz/sportsweekender.
Hey, Stephen. What are you doing at 8 p.m. on Sunday night?
Well, Emma, like you, I'm tuning in to Kick Arts on Planet FM.
Well, who would want to miss it?
Kick Arts, Aotearoa's one-stop shop for all things art, entertainment, theatre, events, books and more.
Join us as we chat with fabulous guests, mix with some great Kiwi music and lots of laughs.
Kick Arts every Sunday at 8 p.m. here on Planet FM.
Hey, are you a mum with young children? Feeling exhausted, low in sleep, low in mood?
We know what that's like, but there is a place you can go.
Try going on safari.
Safari multicultural playgroups are for moms and kids aged 0 to 5, especially anyone from a migrant or refugee background. The playgroups are free to attend. There is a pick-up and drop-off service, and even free English classes.
For more information, email safari@belong.org.nz or visit our website belong.org.nz. That's belong, belong.org.nz.
Don't sit at home feeling lonely.
Come and join the fun at Safari.